Olá, queridos irmãos, vamos então dar continuidade, né, à leitura dessa carta tão linda, essa exortação apostólica do Papa Francisco a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Vamos agora iniciar o segundo capítulo, cujo título é A Doce e Reconfortante Alegria de Evangelizar. O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autêntica de verdade e de beleza procura, por si mesma, a sua expansão. E qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E, uma vez comunicado, o bem radica-se e desenvolve-se. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude, não tem outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o seu bem. Assim, não nos deveriam surpreender frases de São Paulo como estas: o amor de Cristo nos absorve completamente. Ai de mim se eu não evangelizar. A proposta é viver em um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam da vida são os que deixam a segurança da margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar aos cristãos o verdadeiro dinamismo da realização pessoal. Aqui descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida aos outros. Isto é definitivamente a missão. Consequentemente, um evangelizador não deveria ter constantemente uma cara de funeral. Recuperemos e aumentemos o fervor de espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e descoroçoados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradia fervor, pois foram quem recebeu primeiro em si a alegria de Cristo. Uma eterna novidade. Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios e não praticantes, uma nova alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo. O Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e ressuscitado. Ele torna os fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos. Renovam as suas forças, têm asas como a águia, correm sem cessar, marcham sem desfalecer. Cristo é a boa nova de valor eterno, sendo o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem e fonte de constante novidade. A Igreja não cessa de se maravilhar com a profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus. São João da Cruz dizia: esta espessura de sabedoria e ciência de Deus é tão profunda e imensa que, por mais que a alma saiba dela, sempre pode penetrá-la mais profundamente. Ou ainda, como afirmava Santo Irineu, na sua vinda, Cristo trouxe consigo toda a novidade. Com a sua novidade, ele sempre pode renovar a nossa vida e a nossa comunidade e a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros e fraquezas eclesiais, nunca envelhece. Jesus Cristo pode romper também os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreende-nos com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora, autêntica, é sempre nova. Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la como uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é, primariamente e acima de tudo, o que possamos sondar e compreender, a obra de Deus. Jesus é o primeiro e o maior evangelizador. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos com a força do Seu Espírito. A verdadeira novidade é aquela que o próprio Deus misteriosamente quer produzir, aquela que Ele inspira, aquela que Ele provoca, aquela que Ele orienta e acompanha de mil e uma maneiras. Em toda a vida da Igreja, deve-se sempre manifestar que a iniciativa pertence a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E é só Deus que faz crescer. Esta convicção permite-nos manter a alegria no meio de uma tarefa tão exigente e desafiadora que ocupa inteiramente a nossa vida. Pede-se tudo, mas ao mesmo tempo, dá-nos tudo. E também não deveremos entender a novidade desta missão como um desenraizamento, como um esquecimento da história viva que nos acolhe e impele para adiante. A memória é uma dimensão da nossa fé, que por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória cotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refulge sempre sobre o horizonte da memória agradecida. É uma graça que precisamos pedir. Os apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. Eram as 4 horas da tarde. A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira nuvem de testemunhas. De entre elas, distinguem-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para fazer germinar a nossa alegria crente. Recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Às vezes, trata-se de pessoas simples e próximas de nós, que nos iniciaram na vida da fé. Trago à memória a tua fé sem fingimento, que se encontrava na tua avó Lloyde e na tua mãe Eunice. O crente, fundamentalmente, uma pessoa, é uma pessoa que faz memória. Meus irmãos, quando temos o encontro com o sumo bem, com a bondade suprema de Deus, e sentimos o tão bom que Ele é e sempre foi, quando a gente olha para trás e vemos que Ele foi bom até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando isso acontece, cresce em nós o desejo de comunicar este amor. E assim fizeram os apóstolos e todos aqueles que entregaram suas vidas para isso. A doação que fazemos nos fortalece, enquanto a comodidade e o isolamento nos enfraquece. Nascemos, então, para viver e transmitir o amor de Deus. Enxergar a beleza de Deus em todas as coisas que Ele criou e transmitir, guardar na memória tudo isso. Experimentar, saborear verdadeiramente e entregar para Deus em oração. Né? A doação que fazemos nos fortalece. Nascemos, então, para viver e transmitir o amor de Deus. Essa é a nossa missão comunitária. Se você é um evangelizador autêntico, primeiro deve buscar viver na alegria. A gente só transmite aquilo que vivemos de verdade. É preciso estar sempre aberto e manter a intimidade com a voz de Deus e sempre nos permitir que sejamos renovados para anunciar a boa notícia com alegria e fervor que o Espírito Santo nos fornece de graça. A palavra é viva e sempre surpreende, até aos mais estudiosos dela. Só Deus é o Criador e a nós, seres humanos, Deus deu a criatividade e é preciso se dispor dela, sempre. Outra coisa muito importante é sempre manter a memória viva do nosso primeiro amor. E quem foram as pessoas que Deus usou para que pudesse ter, que a gente tivesse tido esse encontro maravilhoso com a vida nova e verdadeira, e deixar brotar em nosso coração o sentimento da gratidão. Quem foram essas pessoas que te serviram de setas para Deus? Traz a memória agora. Bom, agora, neste momento, vamos entregar a Deus em oração aquilo que mais nos tocou o coração. Até o próximo capítulo!
Assinar